Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação de acompanhamento de safras diretamente da cidade de Itambé, no estado do Paraná, para conversar com o Valdir Edemar Frias, ele que é produtor rural lá em Itambé e já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, seu Valdir. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a você e a todos os que acompanham o site Notícias Agrícolas.
Seu Valdir, como que estão sendo feitos os trabalhos de colheita da soja aí na região de Itambé? Que porcentagem ainda falta ser colhida por aí?
No município de Itambé, se restam no máximo aí 5% da área total do município a ser colhida. São poucas as lavouras que ficaram para trás e vinham sendo colhidas, estão em condições de colheita, mas foram paralisadas devido à frente fria das chuvas que chegaram, trazendo boas chuvas, chuvas uniformes, regulares e que trazem muito benefício. Então, embora tenha paralisado um pouco a colheita, mas de outro lado, o produtor tem grandes benefícios com essa chuva, essa frente fria que está acontecendo desde segunda-feira, boas chuvas na nossa região toda.
E como que está a produtividade dessa soja que está sendo colhida aí no município até o momento?
Então, né, eu fui um dos primeiros a iniciar a colheita ainda lá em janeiro e comentamos isso no site Notícias Agrícolas na época, em termos das perdas de produtividade. As primeiras lavouras colhidas tiveram perda de 30% até 65% e muitos, dependendo da região do oeste do Paraná, chegou a índices ainda maior que isso, maior de 70%, 80% de perda da produção. Então, lá atrás, nós tínhamos uma posição bastante crítica em relação aos resultados de colheita. Hoje, com as colheitas dos próximos talhões, dos plantios mais tarde, a depender da variedade plantada, da estrutura do solo, os resultados em termos médios foram melhorando e estão dentro aí de um índice até aceitável.
Quanto que o senhor acredita que gira essa porcentagem aí de queda atualmente, já fazendo esse balanço aí com as áreas mais tardias?
O próprio Deral noticiou aí em termos de 16%. Eu acredito que, de um modo geral, no Paraná, seja um pouco mais que isso. Então, embora é um dado oficial, a gente tem que respeitar os dados oficiais e esperar o fechamento a nível de Paraná. Aqui no município de Itambé, as perdas giraram em torno de 30%, de um modo geral, dentro do município e a micro-região, tranquilamente, de 30% de perda.
Sr. Valdir, da última vez que o senhor participou aqui com a gente de Notícias Agrícolas, né, era um evento ali da cooperativa na sua propriedade, mostrando aí a diferença do desenvolvimento de diferentes cultivares de soja. Realmente, num ano tão complicado na condição climática como foi esse, né, o melhor tratamento cultural do agricultor, a melhor escolha da cultivar fez diferença na hora da produtividade, né?
Sim, com certeza. Isso a gente pôde observar na própria unidade demonstrativa que a gente mantém em parceria com a cooperativa nossa, a unidade aqui de Itambé, onde a gente teve produtividade de 20 sacos por hectare, chegando até 70 sacos por hectare, 82 sacos a que mais produziu. Então, a escolha da variedade em si, do ciclo da cultura, o produtor acaba ganhando. Nós não podemos nunca arriscar numa cultivar apenas em toda a área a ser plantada, nem mesmo plantar tudo em uma época só, conforme o próprio pesquisador da Embrapa, o Dr. Lauro, companheiro, parceiro do Notícias, alertou na última entrevista com o Alexandre. Quer dizer, uma distribuição do período de no período em épocas diferenciadas de plantio e também na diversidade maior de cultivares adequada a cada altitude, porque muitos produtores, muita gente muitas vezes vai nos dias de campo, acaba observando uma variedade em uma altitude onde é produzido os campos de semente a 700, 750 metros de altitude. E quando plantada em altitudes menores, como nós, o nosso caso aqui, as margens do Rio Ivaí, estamos a 370, 375 metros de altitude média, aquela variedade que se dá muito bem lá aos 700 metros, em épocas como essa, de períodos críticos, acaba perdendo mais devido ao maior calor, iluminação e tudo. Então, a distribuição de data de plantio e da diversidade de variedades a ser plantada acaba salvando o produtor na hora da colheita.
E, Valdir, conforme avança a colheita da soja, né, também avança o plantio do milho safrinha aí na região, que também já está se encaminhando para o término, né? Qual que é a expectativa dos produtores aí de Itambé para as produtividades do milho? A expectativa é boa para essa safrinha?
A safrinha, dada a volta das chuvas, o plantio está acontecendo dentro de uma época adequada, o pessoal vai conseguir finalizar o plantio do milho safrinha dentro do zoneamento econômico e ecológico para o milho safrinha na nossa região, que vai se estende até 10 de março, mas eu acredito que antes disso estará todo o milho safrinha, todo o plantio finalizado, né? Temos aí milho já em fase de pendoamento, espicamento, as primeiras lavouras plantadas, temos lavouras em fase de desenvolvimento, em fase de germinação e ainda um pouco de área a ser plantada. Então, todo esse trabalho vem sendo feito dentro de um cronograma de planejamento e tendo aí a colaboração das boas chuvas, estavam acontecendo ainda de forma irregular, mas esta frente fria já prevista lá atrás, ela veio e veio de forma bem uniforme e isso agradou a todos os produtores.
Então, apesar dessa chuva ter atrapalhado um pouquinho a colheita da soja, o plantio das safrinhas, principalmente num estado que sofreu tanto, né, com a falta de chuvas lá atrás, em dezembro, janeiro, essas chuvas são muito bem-vindas pelos produtores do Paraná, né?
Sim, com certeza. Eu tenho o costume de dizer aos produtores que nós não podemos reclamar da chuva, e chuva só é demais para quem mora debaixo da ponte, que infelizmente ainda existe mundo afora. Mas, do mais, para o produtor rural, a chuva sempre é benéfica. Nós podemos perder parte com chuva, mas não toda a lavoura. E já ao contrário da estiagem, todo produtor sabe e sofreu na pele muitos com perdas quase que totais agora devido à estiagem. Agora a chuva sempre é benéfica, ainda mais da forma que ela veio, sem problema de granizo, de vendavais, que é outro problema, né? Que a chuva, a frente fria, quando avança em cima da massa de ar quente, pode provocar certos vendavais e a derrubada, a queda do milho, principalmente. Então, é uma preocupação que a gente tem quando avança uma frente fria. Mas, desta vez, ao menos, e esperamos que no decorrer do ciclo da lavoura, as frentes frias, o clima possa nos dar a satisfação aí de recuperar as perdas que a gente teve em cima das lavouras de soja.
E, Valdir, vindo de uma safra de soja, né, com queda na produtividade, com esses problemas climáticos, como que o produtor encontra o mercado da soja para fazer a venda da sua produção? Os preços, no momento, conseguem remunerar o produtor, mesmo com essa queda na produtividade?
A questão de custo da lavoura de soja, hoje ele está bastante comprometido pela produtividade e os preços. Reagiram da forma que muitos produtores acreditavam. Chegou aí na casa dos 80 sacos por hectare, houve contrato lá em outubro nessa faixa de preço, quem contratou acabou amenizando as perdas com o resultado positivo da comercialização. Hoje, em termos de preço, está girando aí na faixa de 68 a 70, está um percalço, um dia sobe, outro dia desce, de acordo com as notícias que vem aí mundo afora, por se tratar de uma commodity, a bolsa de Chicago, então tudo acompanha lá. Então, nós temos vendido alguma coisa, o produtor tem vendido, tem o mínimo para cobrir os custos aí de colheita, de plantio de milho, e no dia a dia todo produtor tem sua despesa e acaba se obrigando muitas vezes vender parte da produção para cobrir esse tipo de despesa. Mas o grosso do modo, a comercialização está praticamente, eu acredito, que travada, porque o produtor aguarda aí melhores condições de preço de venda. Até porque os custos de produção, se você for analisar em termos de soja, já subiram cerca de 10% em relação ao ano passado. Então, para compensar e para poder voltar a plantar soja no final do ano, o produtor vai ter que saber vender a soja que ele colheu, o pouco que ele colheu, para sair das dívidas, dos custos e garantir aí o próximo plantio.
Com a expectativa boa que a safrinha está gerando aí nos produtores, existe a esperança que uma boa comercialização dessa safrinha possa até ajudar a equilibrar essas contas que ficaram mais difíceis por conta da soja?
É, o milho safrinha, milho é abastecimento interno e exportação. O preço hoje, ele está girando em torno de R$ 30, R$ 31 na lousa. É um preço que até cobre bem os custos se nós tivermos aí uma produtividade boa. Hoje, o custo da tecnologia do milho é muito alto. E tem certas lavouras, certos produtores estão tendo aí aumento de custo, dadas certas tecnologias BT, que já não correspondem mais. Estão tendo que fazer duas, três aplicações de inseticida no controle da lagarta do cartucho. É uma despesa extra ao produtor. Agora, fica a pergunta: vamos pagar pela tecnologia da resistência da lagarta ao milho safrinha, ao milho, ou vamos pagar os custos do inseticida necessário para o controle? Das duas, nós não podemos pagar. Então, todos os produtores já estão se questionando e questionando suas revendas em relação a isso e levando ao conhecimento dos detentores da tecnologia. Hoje, muitos e muitos produtores, a nível de Brasil, e a gente tem a notícia de companheiros de outros estados, não só do Paraná, estão aí na segunda, terceira aplicação de inseticida no controle da lagarta. Então, nós vamos ter que rever a questão do potencial de controle que essa tecnologia tem dado. Do contrário, vai ter que haver uma mudança, envolver o Ministério da Agricultura, Departamento de Defesa Vegetal dos estados, para fazer uma reavaliação e saber o que a gente vai plantar no próximo ano. Algumas tecnologias têm resistido ao ataque de lagartas, mas grande maioria delas o produtor tem que fazer a aplicação de inseticida. Então, são todos entraves que acabam aumentando os custos da lavoura. O preço hoje é satisfatório. Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, porque pelas perspectivas dos americanos, vai ter um aumento significativo no plantio do milho, que é altamente concorrente nosso no mercado internacional. Nós temos a questão da logística. Ontem mesmo eu acompanhei o evento tive as informações acompanhando o evento em Campos Novos, em tempo do projeto Mais Milho, onde está se apresentando o governo catarinense na busca de salvar a economia do estado, buscando milho, investindo no corredor do milho. Quer dizer, e o nosso milho, nossas autoridades paranaenses, nós que temos um excedente de milho no Paraná e temos que exportar, um mercado consumidor de Santa Catarina está se organizando, fazendo investimento em rodovias, hidrovias, para buscar um milho mais barato por causa do frete. E o que vai acontecer com o nosso milho paranaense? Vamos ter que investir mais lá fora, no mercado internacional, na busca de novos mercados para garantir a exportação e o bom preço do produtor? Porque a safra promete, boa safra, dada as condições de plantio. A gente não sabe o que vem pela frente. Há 10 anos nós não temos uma geada severa, e se acontecer, tem todo o risco aí dentro do ciclo climático. Se isso acontecer, temos perdas climáticas. Se nada acontecer no clima e for um clima razoável a bom na lavoura do milho, o produtor tem feito a parte dele, aplicado em tecnologia. Quer dizer, somado ao clima, teremos uma boa safra, boa produtividade e um bom resultado de colheita de milho. E esse milho vamos vender aonde? O Mato Grosso está lá com os milhos em estoque, achando um ramal de saída pelo norte. E também investindo nas usinas de etanol, para ter um maior consumo de milho e atender toda a demanda aí, do milho que vamos produzir. Agora, nós temos em Santa Catarina a necessidade de que as autoridades do Paraná e o Ministério da Agricultura tomem uma atitude para viabilizar a logística do milho brasileiro, para atender os irmãos suinocultor, agricultor, e não pode se sacrificar, é claro, a renda deles para buscar milho no Mato Grosso ao custo do frete que hoje é praticado no mercado. Mas, ao menos para garantir aí a distribuição do nosso próprio milho e não vão buscar em outros países. É a livre mercado mundial é necessário, é bom, mas que atenda primeiro o setor interno. Nós não podemos sacrificar o produtor brasileiro e beneficiar o produtor do país vizinho em decorrência da falta de logística. O suinocultor tem toda a razão, o estado de Santa Catarina tem toda a razão em buscar milho mais barato no Paraguai e na Argentina, só que o governo brasileiro tem que se precaver e dar um resultado imediato para a demanda do milho, para o nosso milho que será produzido nesse ano, e com certeza se colaborar uma grande safra de milho para compensar inclusive os plantios de verão que foram abaixo do esperado pelo próprio governo do Paraná e de outros estados.
Tá certo, então, seu Valdir. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da soja, do milho também aí na região de Itambé, também no estado do Paraná. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar dando essa importante contribuição para a gente e para todos os produtores do Brasil.
Um abraço a você, a todos da equipe Notícias Agrícola, e nós estamos aqui sempre à disposição do Notícias Agrícola, por ser um canal aberto e tem nos trazido informações diárias que dão toda a sustentação e conhecimento para nós poder realizar nossos negócios, nosso plantio, acompanhamento de toda a lavoura. É o produtor rural que tem a agradecer à equipe do Notícias Agrícola.
Bom, esse foi o Valdir Edemar Frias, ele que é produtor rural lá no município de Itambé, no estado do Paraná, e conversou com a gente para traçar um panorama do andamento das safras lá na região de Itambé. Até o momento, restando apenas 5% da área de soja para ser colhida no município e as produtividades que já chegaram a ter quedas acima de 65% nas primeiras lavouras colhidas. Hoje, esse número está mais equilibrado, girando na casa dos 30% a menos do que o apresentado na última safra. As chuvas dos últimos dias, a frente fria que entrou lá na região de Itambé, lá no Paraná, ajuda as perspectivas para a safrinha de milho, que também vai se encaminhando aí para o final da sua implantação, o final dos trabalhos de plantio do milho safrinha. E a expectativa do produtor é que um bom nível de produtividade do milho, com os preços girando na casa que giram hoje, na casa dos 30, R$ 31, podem remunerar o produtor, eles cobrem os custos e podem, quem sabe, até ajudar a equilibrar um pouco as contas que ficaram para trás por conta da soja, a soja que já teve negócios girando na casa dos R$ 80 lá em outubro, hoje girando em 68, R$ 70, deixando ali um pouco de contas para trás, também em função dessa queda na produtividade lá na região de Itambé. Então, o produtor apreensivo nessa negociação da soja, aguardando que esse preço consiga remunerar um pouco melhor em momentos mais lá para frente, ele segura essas vendas para fazer em outros momentos e aposta bastante nessa safrinha de milho, até como forma de equilibrar melhores as contas nesse ano de 2019. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.